vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Carlos Cortez Minquilo, autor do livro Érico Veríssimo, Escritor do Mundo. Esse volume integra o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. A Espanha não passa de uma cobaia ou de um bode expiatório. O problema é mais profundo, mais complexo e largo. Não há apenas a luta do fascismo contra o comunismo. Não se iluda, não há nada mais parecido com o comunismo do que o fascismo. Não pense você que deu o seu sangue como protesto contra a matança de mulheres e crianças. A questão não é simples assim, meu amigo. Se fosse, os problemas da vida se resolveriam com maior facilidade. Pense no que está por trás de tudo isso. Interesses comerciais da City, o balanço das fábricas de armamento, a estabilidade de Stalin, Hitler e Mussolini no poder. É um emaranhamento dos diabos.
Carlos, as observações de Dom Miguel a Vasco no hospital, no romance Saga, lembram muito também a posição política do próprio Érico Veríssimo. Como é que você caracteriza a atuação do Érico Veríssimo do ponto de vista político e quais as principais críticas que ele sofreu, tanto à esquerda quanto à direita?
Ele costumava escrever e dizer que, enfim, ele recebia bofetada dos dois lados. Então, para os comunistas, ele era um aliado do imperialismo norte-americano e, muitas vezes, para o pessoal da direita, certamente a direita, por exemplo, associada à igreja, com a qual ele teve sérios problemas por causa de alguns livros. Enfim, então, a direita também não o aceitava e o considerava, não é, um comunista. Então, ele recebia ataques dos dois lados. Mas, sim, basicamente, Érico Veríssimo, talvez, nos... O que o definiria melhor seria um social-democrata, em termos políticos, avesso a qualquer tipo de regime totalitário. Esse era o seu mantra. Totalitarismo não, nem de esquerda, nem de direita.
Sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la luz. Final y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos.
então absolutamente avesso, claro, ao regime soviético, e de algum modo, com o passar do tempo, ele foi tendo cada vez mais elementos para se certificar de que o regime soviético era, sim, um regime totalitário e com o qual ele não concordava, mas também fazendo críticas na sua correspondência, por exemplo, isso é abundante, fazendo críticas também ao sistema político internacional norte-americano. Isso que cada vez foi ficando mais evidente, ele foi percebendo mais conforme a sua experiência no país se prolongou. Então, ele defendia a liberdade de expressão como base e para todo mundo, mesmo com os comunistas, com quem ele nem sempre concordava, mas, claro, para ele era importante, por exemplo, que houvesse o Partido Comunista. Ele nunca chegou a ter uma posição, apesar de ser contrário ao regime soviético, ele nunca teve uma posição de que o Partido Comunista não devesse existir. Então, ele era realmente, digamos, bastante um homem de centro, centro-esquerda, mas que defendia essencialmente a liberdade individual, as liberdades individuais, a liberdade de expressão. Claro, como artista, escritor, isso para ele era um bastião, não era algo realmente importantíssimo, fundamental.
Carlos, embora tenha vivido 3 vezes nos Estados Unidos, Érico Veríssimo era, acima de tudo, um apaixonado pelo cinema americano. O que ele mais destacava nesse cinema?
Érico Veríssimo, ele se encantava mesmo antes de sair do Brasil. Ele dizia que a sua formação cultural, ela se baseava em muitos estímulos diferentes. Eram as revistas que vinham da Europa, mas também dos Estados Unidos. Eram os gibis, era o cinema, essencialmente. E ele, de algum modo, nos seus romances, o cinema aparece com muita frequência. E, inclusive, as críticas que se faziam à época, nos anos 30, estou pensando nos primeiros romances, as críticas que se faziam à época, à invasão da cultura norte-americana. E é curioso porque você tem nos romances do Érico personagens que defendem que atacam, né? Que defendem o cinema como uma diversão, como algo positivo, e você tem aqueles que justamente dão voz às críticas que essa invasão cultural recebia à sua época. Quando ele vai aos Estados Unidos, acho que Érico, durante um tempo, ficou muito encantado, inclusive, com a possibilidade de escrever para o cinema. Inclusive, nos seus documentos, no seu arquivo, que está no Instituto Moreira Salles, existem esboços de roteiros de cinema. Ele chegou a fazer contato em Hollywood, então havia essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele depois se desencantou um pouco. Isso aparece mesmo no solo de clarineta, nas suas memórias. Você tem alguns desses indícios e na sua correspondência também. Ele, sem muita explicação, mas ele parece que se desencantou um pouco. Mais à frente, já na década de 50, ele tem uma formulação um pouco mais crítica com a cultura de massa. Mas, claro, o cinema, assim como a música clássica, sempre falava, enquanto ele estava nos Estados Unidos, dos discos que ele comprava, dos aparelhos para ouvir os discos. Então, música clássica, cinema, isso foi alguma coisa que sempre o interessou. Ainda que acho que ele foi desenvolvendo uma postura um pouco ambígua em relação à questão da cultura de massa. Ele talvez tenha ficado um pouco mais exigente do que ele era a princípio, antes de sair do Brasil e antes de conhecer o que era isso lá nos Estados Unidos, em Hollywood, como ele conheceu. Num dos livros de viagem, ele inclusive diz, claro, ele passou por ali e conheceu muita gente e tudo, mas ele não conheceu, por exemplo, Carmen Miranda. Ele não encontrou com Carmen Miranda. Na correspondência, por exemplo, ele fala isso com um certo orgulho. Quer dizer, era, digamos, o limite que o diferenciava dentro dessa política de boa vizinhança, o diferenciava, digamos, daquilo que era Walt Disney, Hollywood, Carmen Miranda e a literatura. Então, ele adorava o cinema, mas ao mesmo tempo ele tinha lá a sua distância, mantinha a sua distância.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. His truth is marching.
has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
O que noto na América do Norte nestes últimos 5 anos é uma espécie de volta saudosista aos temas nativos, à idade do pioneirismo, das lutas da independência e da guerra da secessão. Tenho a impressão de que os americanos do Norte estão como que cansados do progresso e sentem que, para maior estabilidade, seus arranha-céus precisam de sólidas bases de tradição. E é essa tradição que eles buscam quando se atiram, ávidos, aos romances que contam aventuras dos desbravadores do Oeste, dos colonizadores da Califórnia, dos soldados de Washington, dos homens, enfim, que ajudaram a conquistar e construir a Grande América.
Na terceira temporada dos Estados Unidos, de 1953 a 1956, Érico Veríssimo assumiu a direção do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana. Carlos, esse cargo lhe possibilitou um contato com escritores norte-americanos e autores da América Hispânica. Ora, essas relações, de uma certa forma, refletem também no seu processo de criação literária?
Esses contatos com outros escritores, sem dúvida, foram muito importantes, não é? Fortaleceram, eu acho, que a própria autoimagem do Érico Veríssimo. Foi uma oportunidade que poucos tinham, por exemplo, em 1941, na primeira viagem que ele fez, em que ele se encontrou com muitos escritores que estavam nos Estados Unidos, sejam escritores norte-americanos ou emigrados por causa da guerra. Então ele se encontrou com Thomas Mann, por exemplo, com Pearl as Book. Então, isso para ele representava muito. Primeiro porque eram escritores que ele admirava, mas também porque Érico Veríssimo, ele insistia muito no fato de que ele sequer tinha um diploma. Ele mal tinha acabado, digamos, aquilo que hoje seria o ensino médio. Então, ele, na sua correspondência, ele fala muitas vezes sobre isso. Olha, imagine, no Brasil eu jamais poderia, por exemplo, ser um professor universitário, e aqui eu posso ser. Então, colocar-se em contato com esses escritores desde a sua primeira viagem, acho que foi muito importante, inclusive, para a sua autoestima. Mas é claro, esses contatos, que muitas vezes se reverteram em contatos mais prolongados, através de correspondências, que duraram décadas, esses contatos permitiram uma troca intelectual, em termos de posições políticas, em termos de ideias sobre o romance, sobre a literatura brasileira no campo internacional. Então, realmente foram ligações humanas que lhe permitiram refletir sobre muitos dos elementos que eram a sua preocupação como intelectual e como escritor. Agora, o cargo de diretor de assuntos culturais, claro, lhe permitiu uma visibilidade enorme, também outra parte muito importante, lhe permitiu conhecer a América Latina, porque ele participou de muitas conferências, e isso foi uma abertura importante. A partir dos Estados Unidos, ele começa então a ter mais conhecimento direto com a América Latina. A gente pode acrescentar isso a viagem que ele fez ao México, que resultou no livro que se chama México, justamente. Então, isso lhe deu uma outra abertura que me parece que é nítido, por exemplo, no romance O Senhor Embaixador, em que ele utiliza todo esse conhecimento, inclusive da política norte-americana na América Latina e como que a América Latina, né, se posiciona frente a essa política norte-americana. Ele utiliza tudo isso para escrever o seu romance que se passa nessa hipotética República Centro-Americana.
Pablo Neruda lendo seu poema En mi cielo al crepúsculo.
En mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, el agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi canción de atardecer, cómo te sienten mía mis sueños solitarios. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
Mas é interessante notar também que esse posto lhe custa também alguns ataques e algumas baixas. Então, por exemplo, existe uma carta em que o Pablo Neruda escreve a ele recusando autorização para que se publiquem os poemas de Pablo Neruda numa antologia que a União Pan-Americana estaria patrocinando. Pablo Neruda então diz, não, essa instituição em que o senhor trabalha representa para nós da América Latina, como se o Érico não fosse da América Latina, representa para nós da América Latina uma instituição autoritária, uma instituição do imperialismo norte-americano, e eu não permito que os meus poemas sejam publicados nessa antologia. Então, isso de algum modo também o fez ou colocou numa situação de destaque, mas também numa situação talvez mais incômoda em termos políticos.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.